Audiobook grátis apresenta. Uma tarde, quando o Coronel Fonseca, encerrado no quarto, escrevia ao seu correspondente da capital, apareceu-lhe o Tiago, dizendo-lhe que necessitava falar-lhe com urgência. O velho estremeceu, prevendo talvez que o filho ia acercar-se de um assunto ao qual ele fugia há muito tempo. Foi a fazer um violento esforço sobre si mesmo que murmurou: "Fala quando quiseres." Tiago sentou-se na beira da rede e guardou silêncio por momentos. O velho Fonseca olhava para ele com as pálpebras escancaradas em uma expressão de curiosidade e pavor. Tremia ligeiramente, com os nervos todos irritados. "O diabo da gota quer visitar-me," pensou. No entanto, Tiago enxugava o pescoço com o lenço e começava em seguida: "Meu pai, o negócio a respeito de que venho falar-lhe é importante de... Mas, para que eu estrague tempo e palavras em rodeios desnecessários. Vou ser breve, mesmo porque estou morto por saber qual será a resposta. De meu pai. Desejo casar-me." Conteve o coronel um gesto de indignação e disse, mostrando indiferença: "Pois casa-te, rapaz. Eu não me oponho. Contanto que seja moça. Escolhida merecedora de ser tua mulher, ó. Se tal é a condição que apresenta, posso afiançar-lhe que brevemente me casarei. Boa e séria, meiga e honesta, trabalhadora é. Cheia de dedicação, creio que poucas moças como ela encontrei no Pará. Durante os 6 anos que lá estive a estudar no seminário e no liceu. Felicito-te, por isso," disse ainda o coronel, sentindo fortes dores nas fontes, com o coração acelerado, porém a afectar tranquilidade. "Mas então quem é a rapariga?" Tiago sorriu indizivelmente, com uma beatífica expressão de intensíssima felicidade no semblante, e exclamou: "É a Venancia da Vila, a minha querida Venancia." O velho ergueu-se impelido pela comoção, supondo tal ação um meio de que o pai servia-se para testemunhar-lhe a sua aquiescência. Tiago ergueu-se também e correu a abraçá-lo. Mas o velho, fazendo um lento sinal com o braço estendido, paralisou-lhe a vivacidade do movimento e murmurou, tremendo todo: "Atende-me, Tiago, meu filho. Há muitos anos que sei de teus amores com a Venancia. Grandes motivos, que talvez conhecerás um dia, impediam-me de favorecer a esses amores, assim como inibiam-me de opor-me a eles desassombradamente. Fingi ignorar tudo, na esperança de que os anos lançassem o tédio sobre as vossas almas captivas uma da outra por aquilo que eu pensava ser um entusiasmo pela novidade. Com imensa dor verifiquei o meu engano, porquanto foste fiel à tua palavra, do mesmo modo porque Venancia o foi à sua. Isto seria uma grande felicidade se não fosse uma enorme desgraça. Quer dizer, seria um apreciável penhor da tua aventura por vir, se o objeto da tua paixão fosse qualquer outra mulher, que não a Venancia. Olha, Tiago, sem procurares inquirir qual o verdadeiro e imperioso motivo que assim me força a magoar-te o coração, esquece essa rapariga, deixa de visitá-la, ausenta-te de Marajó, ou aí para a capital, ou para o Rio de Janeiro, ou para qualquer cidade longínqua, onde julgue ser-te fácil achares uma mulher a quem possas oferecer a mão. Mas por quê, meu pai?" Interrogou Tiago assombrado, com o coração opresso debaixo de uma tristeza incalculável, sentindo que as palavras do pai minavam-lhe o edifício da felicidade por tantos anos construído com profundo amor expurgado de malícia. "Porque assim é necessário," redarguiu o velho, numa veemência de gesto e de entonação. "Pois fique sabendo que, se não explicar satisfatoriamente a causa de semelhante oposição, só tomarei as suas palavras como originárias de uma razão que a idade torna vacilante e digna de piedade," bradou Tiago já fora de si, ferido nessa grande porção de egoísmo que todo homem tem consigo. "Ingrato," murmurou o velho, deixando-se cair sentado e chorando copiosamente. "Pois assiste à morte do teu coração, visto assim o desejares, ouve-me." Pela janela aberta, via-se o vastíssimo campo do lado oeste da fazenda, coberto de uma vegetação uniforme de capim crestado pelo sol. Vitelos saltavam as cabriolas e grandes bois mansos, muito gordos e vagarosos, pastavam tranquilamente os fios de curto capim seco, abanando as longas caudas num compassado movimento automático. Ao longe, um touro preto, perfilado e sério, olhava para a linha escura do horizonte, entretido em lamber as ventas lustrosas de ranho com a flexível língua cor de cinza de charuto. Um cheiro almiscarado de erva seca e de excremento de boi subia até ao quarto. Vaqueiros angarreavam numas flautas campestres, muito rudimentares, feitas de talos de mamonzeiro. Urros melancholicos de vacas chamando pelas crias casavam-se com essas fáceis melodias bucólicas, vibravam pelo espaço em propagações suaves que, dilatando-se cada vez mais, perdiam-se no ar como um suspiro flébio de extrema ternura. E da linha do horizonte, que recortava-se muito distante sobre o azul escuro do céu, levantava-se vagarosamente a noite, majestosa e tranquila em sua imponência sedutora. O velho enxugou as lágrimas e começou a falar.